Obrigado, senhor presidente. Eu tenho estado aqui, senhor presidente, há mais de 90 dias nessa tribuna, levando ao povo brasileiro, à imprensa e aos nossos companheiros, senadores e senadoras, informações sobre o sistema S no país. Incansavelmente. Às vezes mal entendido por alguns companheiros, até mesmo pela imprensa nacional. Mas interessante, senhor presidente, eu quero trazer aqui agora, neste momento, antes do meu pronunciamento, o valor econômico de 2003, ele publica-se uma nota. A nota chama-se, título, Como vai enfrentar disputa pelo Sistema S? Aí diz a nota, o governo Lula quer mudar o Sistema S, que há quase 60 anos forma e capacita profissionais em várias áreas de atuação. E diz, a briga é boa. Embora não pretenda acabar com as entidades como o SEBRAE, SENAI, o SESI, SENAC, o governo quer que os trabalhadores passem a fazer parte da gestão do sistema, hoje a cargo dos empresários por meio de suas federações estaduais e nacionais. O governo quer também aumentar o controle da sociedade sobre as contas do sistema, já que ele é mantido com dinheiro público. Além disso, quer usar os recursos bilionários das entidades do sistema, integrando seus programas de capacitação profissional ao Ministério do Trabalho. E continua a nota aqui. A proposta é polêmica, é claro. Enfrenta forte resistência dos líderes empresariais. Desde a criação do sistema, na década de 40, todas as iniciativas para mudar a forma de financiamento e de gestão das entidades foram abortadas no nascedouro. Isto, o presidente Lula, à época, em 2003, queria, então, mexer no Sistema S. E aqui diz a nota, que morre no nascedouro. O debate sobre o financiamento do sistema é recorrente, por frequentes surgimentos de denúncias e irregularidades no uso dos recursos arrecadados pelo Sistema S. Há 4 anos, o Tribunal de Contas da União realizou uma mega operação de auditoria e descobriu inúmeras irregularidades em várias unidades do sistema. Como os recursos arrecadados não entram no orçamento público, a receita das entidades é uma contribuição para a fiscal, por isso as entidades são obrigadas, por lei, a prestar contas anualmente ao TCU. E diz mais, uma das zonas cinzenta está no relacionamento entre as federações regionais, por exemplo, Fiesp, Fejan, FEComércio e confederações nacionais, CNI, CNC, CNT, e as entidades do Sistema S. Pela legislação, essas entidades são geridas pela federação e confederações e são remuneradas para isto. E aí, mais à frente, diz aqui, na Folha de São Paulo de 2008, olha a briga ao longo dos anos. A Folha, então, diz, em 2008, governo quer mudar o uso dos recursos do sistema. E diz a nota, nos últimos anos, várias tentativas de eliminar ou reformar o sistema esbarraram na resistência de confederações como CNI, CNC do Comércio, responsável pela gestão dos recursos. Um dos argumentos sempre lembrados pelos defensores do sistema é que o presidente Lula se formou torneiro mecânico pelo SENAI. Veja só, senhor presidente, a história do Sistema S é longa, são 70 anos. Eu não vou dizer o nome desta autoridade que me confidenciou, mas eu acho que é sabido por esse Congresso que na Constituição de 88, a intenção dos seus constituintes era acabar com o Sistema S. Mas chegaram à conclusão que fazia a Constituição e acabava com o Sistema S ou deixava o Sistema S e fazia a Constituição? Isso, então, dá para a gente ter noção perfeitamente do poder político e financeiro que hoje é o Sistema S no Brasil. Pois bem, presidente, É atribuição e competência desta casa fiscalizar o dinheiro público. Eu, ao longo desses 3 meses, é o que eu tenho tentado fazer. É ver como é que está sendo gasto estes bilhões que o Sistema S arrecada compulsoriamente todos os anos. Foi realizada agora, senhor presidente, no dia 28 de maio, uma audiência pública, por mim requerida, com os representantes do TCU, CGU, Receita Federal e AGU, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, a CMA. Foram discutidos os resultados das auditorias elaboradas pelos órgãos de fiscalização e controle nos entes do Sistema S, SESI, SENAI, SESC e outros. Na aludida audiência, abordei as diversas irregularidades verificadas nas auditorias, como falta de transparência, arrecadação feita diretamente, disponibilidade financeira, queda na oferta dos cursos gratuitos, contratação de pessoal, que eu tenho dito sempre aqui, cumulatividade de cargos, desvio de finalidade, contabilidade despadronizada, irregularidades de toda a natureza no sistema licitatório e outros. Isso eu tenho dito sempre aqui. O representante da Controladoria Geral da União, senhor Valdir Agapito, que estava presente à nossa audiência, afirma categoricamente, conforme notas taquigráficas, primeiro, que o sistema não tem transparência e necessita de um choque, e complementa que as nossas LDs, as nossas leis de diretrizes orçamentárias, desde 2008, não estão sendo cumpridas e que eles têm que obedecer à lei de acesso à informação. Continua dizendo, sobre a arrecadação direta, afirma que tem sido um dos apontamentos feita pela CGU e isso dificulta o controle. Hoje quase que equivale à receita de contribuição. E diz, o Sistema S movimenta mais de 20 bilhões de reais ano, sendo 11 bilhões de contribuições e 4,6 bilhões de aplicação no mercado financeiro, além das receitas próprias geradas pelo sistema. Pois bem, infelizmente, o nobre, o ilustre representante da CGU não tem essa informação precisamente. Nem ele, nem a Receita Federal, nem o TCU, nem a AGU, ninguém tem o valor real destes bilhões arrecadados pelo Sistema S. Na verdade, esses órgãos de controle não têm, porque há uma arrecadação feita diretamente que tão somente o Sistema S sabe. Então, infelizmente, como é que 20 bilhões de arrecadação, conforme está dizendo aqui o representante da CGU, que é a arrecadação do Sistema S, este país, este Congresso, não tem essa informação precisa, senhor presidente. Isto é uma barbaridade. Disse ainda o senhor Agapito que o Sistema S deveria criar um portal de transparência, porque quando requer informações do mesmo, demora mais de 6 meses. Ou seja, uma autoridade competente e responsável pela fiscalização do Sistema S, quando requer uma informação, demora mais de 6 meses. Ele lamenta. Afirmou que as confederações e federações não são fiscalizadas, portanto, não prestam contas. Há todo um manto em cima disto. E eu tenho dito aqui, as confederações, CNI, CNC, CNT, CNA, que arrecada hoje de repasse dessas entidades, senhor presidente, em torno de R$1 bilhão por ano, não são fiscalizadas por ninguém neste país. Eu sou empresário. Eu, como empresário, eu presto conta dos meus negócios ao governo, através da minha declaração, das minhas declarações e de outras legislações que a lei obriga. Agora, as confederações que recebem R$1 bilhão de dinheiro público não são obrigadas a prestar contas a ninguém. Mas eu protocolizei aqui um processo, um projeto, onde eu peço a fiscalização. O senhor Agapito continua. Quantas demonstrações contábeis é preciso uniformizar e que a prestação de contas não espelhe a realidade dos fatos? Chama a atenção o fato de os ministérios não se sentirem donos do sistema S. As auditorias encaminhadas a eles ficam sem saber o que fazer. Esse é um outro problema sério. Os ministérios de sua categoria, por exemplo, Indústria e Comércio, que é do SESI Senai, do Transporte, que é o SESTE Senat, da Agricultura, que é Senar, eles não têm absolutamente responsabilidade alguma sobre o sistema S. Isso também é outra grande barbaridade. E o representante da CGU diz isso aqui, que quando encaminha alguma coisa ao Ministério, eles não sabem o que fazer. E continua, a despeito da contratação de pessoal, o senhor Agapito afirma que o patrimônio público não pode permitir ação entre amigos. Anteriormente, senhor presidente, eu estava falando aqui das auditorias, agora eu estou aqui falando do depoimento dos representantes dos órgãos fiscalizadores do Sistema S. Por fim, Agapito recomenda mudança na legislação do Sistema S e diz ampliar as multas e supervisionar o orçamento para inibir a corrupção. Ampliar as multas e supervisionar o orçamento para inibir a corrupção, disse ele.